Bem, amigos Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou
o
Denis.
E eu sou o Danilo.
Hoje vamos falar sobre Leste versus Oeste, que é um assunto recorrente pra gente. Quem sabe muito bem disso são nossos amigos assinantes, porque o primeiro podcast especial, já tá na edição 58, sei lá, mas o primeiro foi pra discutir por que o Oeste é melhor do que o Leste há 20 anos.
É, porque é um debate tão clássico pra quem acompanha a NBA que a gente achou que era um tema bom o suficiente pra inaugurar o nosso conteúdo especial.
É, e desde então, foi isso em 2016... Continua, o Oeste continua ganhando do Leste todo ano. A gente tá falando de confrontos diretos, tipo, todos os jogos de times do Oeste contra do Leste na temporada regular, não o campeão.
Isso não quer dizer que não existam times bons no Leste, né?
O Bucks foi campeão.
Exato, tem sempre times do Leste que estão lá no topo. Mas quando você pega toda a conferência e coloca as duas pra brigar, o Oeste é sempre muito superior.
Porém, nessa temporada não. Até agora, nessas quatro primeiras semanas de temporada 21-22, o Leste está com 31 vitórias e 25 derrotas no confronto direto. Então, liderando.
É porque
é um número considerável de jogos.
Não é uma temporada que tenha muitas coisas estranhas fora da curva, né? Números bizarros, né? É mais uma cereja aí nesse bolo.
Mais um 15 minutos que a gente está aqui para tentar descobrir por que uma coisa estranha está acontecendo. Eu não sei se a gente tem a resposta. A gente só vai discutir porque dois assinantes nossos sugeriram isso, o Sonny Miller. Ele sugeriu até durante o último podcast ao vivo. E o Thiago Lucas reforçou lá no Facebook, os dois deram a sugestão. A gente falou, vamos tentar. Resposta eu não tenho, mas
boa.
Eu sou capaz de enrolar por 15 minutos.
É, eu consigo criar teorias aí por 15 minutos sobre qualquer coisa. Teoria é muito fácil. Mas os nossos assinantes sugerem o tema do 15 minutos toda semana, além de muito conteúdo exclusivo que envolve podcasts, vídeos, textos. Então, se você assinar o Bola Presa agora no Hotmart Spark, eu tenho o link na descrição, você não só sugere esses temas, como pode ouvir esse podcast sobre o Leste ou Oeste aí no nosso primeiro e outros 50 e tantos podcasts.
É, você vai enjoar, vai esquecer do primeiro, vai ter que escutar de novo.
Tem que começar outra vez, né?
Bom, mas é isso, a gente tem 15 minutos pra discutir esse assunto. A Ampulheta está aqui, essa é toda a proposta do quadro, se você chegou agora.
É pra... A Ampulheta não nos deixa mentir.
Então...
É, mas às vezes mente ela mesma, nem sempre ela tem 15 minutos.
Ah, a gente confia nela. Se ela tá mentindo ou não, é a consciência que vai...
É ela que durma a noite.
É ela que durma a noite. Pode virar, preparado.
Vamos lá?
1, 2, 3, 0. Valendo, areia caindo. 31 vitórias, 25 derrotas pro Leste nessa temporada. Não é o dado mais perfeito do mundo. Porque, sei lá, o Wizards fez acho que um ou dois jogos até agora contra times do Oeste. E tem times do Leste que já jogaram 7 vezes.
Exato.
Hawks, que foi, fez viagem pelo Oeste. O Bulls fez vários jogos seguidos agora no Oeste. Então, às vezes, você tem o time certo viajou e dá uma mudada nos números.
A gente tem poucas semanas de temporada, o que sempre traz um asterisco normal a qualquer análise estatística que a gente faça. Mas esse é um asterisco maior do que o normal, porque calendário é uma coisa muito caótica na NBA. É. Então times, às vezes, jogam muito mais do que outros, em tempos diferentes, às vezes mais numa conferência, às vezes mais contra a outra.
Não, eu tava vocês assistiram ontem minha transmissão lá na... Ontem não, que vai entrar no ar na terça. Antes de ontem, a transmissão do Clippers e Bulls, que eu participei na TNT Sports, porque eu comentei isso lá. Que o Clippers tinha 12 jogos até então na temporada. 6 foram contra Blazers e Wolves. 6!
Metade contra dois times.
Contra dois times ruins. Não que o Blazers seja péssimo, mas não começou bem a temporada.
O que?
O Clippers ganhou 5.
Atrapalha qualquer tipo de percepção que a gente possa ter sobre esse time.
Minha análise do Clippers é, eles são muito bons contra o Wolves e o Blazers.
Uma análise muito específica. Então é claro que a gente tem que levar com alguma ressalva os números entre conferências até aqui. Mas o fato de que esse número, porém, como esse número está fora do que costuma ser, acho que vale a gente ter alguma atenção.
É, na temporada passada, por exemplo, nessa altura do ano, depois de 4 semanas, o Oeste já estava liderando. No ano retrasado, o Oeste estava liderando.
É porque o Oeste lidera com tanta folga há tanto tempo que qualquer trecho de tempo em que o Leste esteja na frente é fora da curva.
Desde o ano 2000, gente. Desde o ano 2000, só uma vez o Leste acabou a temporada com mais vitórias que derrotas no confronto direto.
Qual foi esse ano?
Foi a temporada 2008-2009. Foi a única vez.
É que 2008 e 2009 foram quando tinha 3 candidatos a título no Leste.
É, foi contra o Cavs, Magic e o Boston Celtics. Eram times espetaculares e foram eles que deram conta. O Cavs ganhou 26 jogos e perdeu 4 contra times do Oeste.
Impressionante.
26-4. O Magic ganhou 22 e perdeu 8.
O Magic na época do Dwight Howard.
E o Celtics ganhou 21 e perdeu 9.
Na época com o Kevin Garnett.
E foram 3 dos 6 times que tiveram mais de 50% contra o Oeste. 2 times tiveram 50%, os outros 7 mais perderam que ganharam.
Ou seja, essa trinca aí segurou nas costas esse recorde positivo.
É,
né?
Então o ponto fora da curva é o topo do leste. Que se você vê nos outros anos, não mudou tanto. Não foram tão absurdos quanto nessa temporada. Mas a tendência do leste nessas últimas 20 temporadas é ter 1, 2, às vezes 3 times muito fortes.
Que são candidatos ao título.
Podem ganhar o título, como ganharam várias vezes. Aí Pistons, Heat, o Cavs. Mas depois disso despenca. E talvez essa seja a diferença dessa temporada. O leste tem sextos, sétimos, oitavos colocados que podem ir pro oeste e ganhar jogos difíceis.
Exato. A gente finalmente tem no leste times que vão pros playoffs todos competitivos. Porque antes a gente tinha uns números meio absurdos. Tipo, em 2007, 2008, um time do leste podia ganhar 37 jogos e conseguir chegar na pós-temporada.
É absurdo.
37 é muito pouco. Se a gente fizer uma comparação, naquela mesma temporada, no oeste, tinha que ganhar 50 jogos pra ficar em oitavo.
Então, é outro campeonato.
É uma diferença de 13 vitórias, que, inclusive, levou a uma série de discussões na época sobre se a gente deveria abolir as conferências. É. Porque era tão desigual um time com 49 vitórias no Oeste não ir para os playoffs, um time com 37 no Leste ir, que talvez fosse melhor acabar com toda essa divisão.
Tem time bom não indo e time ruim indo. É. Essa era a sensação que a gente tinha.
E a gente até fazia uma piada no Bola Presa, de que não valia a pena você assistir nenhum jogo de playoff do oitavo colocado do Leste.
Não, era um time horrível. E o topo do Leste, como a gente disse, era bom? Então era muita discrepância.
E como nos playoffs a gente tem que assistir muita coisa, esse era o dia de você lavar suas cuecas, levar a esposa pra jantar. Era o dia em que o oitavo colocado jogava.
Esse era dia livre. E aí uma coisa que acho que vale a pena a gente falar. Por que é relevante discutir leste-oeste? Porque dá pra pensar que é só um recorte arbitrário.
Uhum.
Do tipo... Ah, esses 15 times, se você junta o recorde deles é ruim, esse é bom, mas eu separar por ordem alfabética. As primeiras letras são melhores. Mas
parece que é só uma divisão aleatória geográfica, uma linha que você traçou, né?
É, mas acaba sendo diferente porque esses times se enfrentam nos playoffs, eles montam seus elencos pensando em enfrentar esses times.
Claro. Você cria uma cultura nesses times de acordo com que equipes eles enfrentam mais e quais as chances deles de chegar na pós-temporada.
Porque dos 82 jogos que cada time faz, são 30 contra a outra conferência e 52 jogos na sua. Então é meio que duas ligas separadas que se cruzam algumas vezes.
E tem um efeito prático muito óbvio. Se você vai para os playoffs com 37 vitórias ao invés de 50, e você tem um time que ganha 38 jogos, você está satisfeito. É bom o suficiente. Lembrando que nem todo time da NBA sonha em ser campeão. Às vezes ir para os playoffs é mais do que o suficiente, porque você ganha dinheiro, você enche ginásio, né? Tem grana entrando no seu caixa.
O dono do time tem o medo de perder o interesse do público, a cidade não abraçar mais o time. Então a gente não pode fazer aquela... Troca todo mundo, reconstrução.
Porque está ficando em sétimo.
É. Aí você passa 6 anos rezando para acertar no draft. Senão seu time acabou.
Com ginásios vazios e dando prejuízo.
Às vezes o dono fala, não, a gente está em quinto. Vamos lá, temporada que vem a gente tenta ficar em quarto. E aí na outra a gente busca um free agent. Vamos ficar perto. E tinha time que ficava aí 10 anos nessa mediocridade. Para algumas equipes faz sentido. Mas o leste meio que... premiava essas equipes.
Exato. A gente tem uma piada recorrente, porque a gente não tinha muito interesse pelo Hawks, pelo Atlanta Hawks. Mas foram muitos e muitos anos do Hawks ficando em oitavo, ficando em sétimo, com um time fraco, um time que não tinha nenhum tipo de pretensão. E aí o leste acabava premiando essas equipes que estavam nesse limbo. Que eram equipes muito fracas, sem nenhuma chance de título, mas que iam para os playoffs e não estavam satisfeitas.
Talvez se o Hawks estivesse no oeste e ficasse em 12º... técnico ia cair, ia trocar tal jogador, porque não, alguma coisa tem que fazer. Então o leste era a terra dos acomodados, vamos dizer assim.
É, quando você fica em 12º no oeste, você tem muito mais incentivo pra implodir o time. E aí, inclusive, conseguir escolhas melhores de draft.
É. E uma coisa que a gente discutiu no podcast especial lá de anos atrás, é que o oeste acabou tendo muitas boas histórias que, se você queria competir, você tinha que fazer muito. Então, tipo, o Oeste tem o Spurs. O Oeste tem o Oklahoma City Thunder draftando um MVP por temporada. O Oeste tem o Lakers arranjando o All-Star o tempo inteiro. É, foi bom. Desde os anos 2000, o Kobe jogou boa parte da NBA, das temporadas. Então o Oeste tinha muito time forte. O Rockets de 2007 até a troca do James Harden era o time com o melhor aproveitamento da NBA inteira em temporada regular junto com o Spurs.
Eram times muito de elite, é?
E aí depois apareceu o Warriors. Então se você quer se classificar em quinto no Oeste...
Tem que fazer muita coisa, né?
Você tem que correr atrás, tem que contratar o melhor técnico, o general manager que pensa fora da caixa. Você tem que achar um All-Star em tal lugar.
Você tem que gastar, inclusive, mais dinheiro. Você paga pra ter os jogadores que possam te levar pra cima dessa barreira, né?
E aí uma coisa alimentando a outra, quando a gente ia ver os times All-Star do Oeste, quando tinha Leste e Oeste no All-Star, tinha sempre mais estrelas de mais renome. Os caras que estavam quebrando barreiras, tipo Daryl Morey no Rockets, sempre apareciam nos times do Oeste.
É, isso se reflete quando você dá uma olhada nos jogadores que são escolhidos pro time do First Team Selections, que são os jogadores do melhor time da NBA que é montado com as estrelas. E aí você tem coisas como 4 jogadores do Oeste e 1 jogador do Leste por muitos anos.
O LeBron James e
o LeBron James no Leste na época de Heat e Cavs. Então, os melhores jogadores estão no Oeste, porque o Oeste precisa ter os melhores jogadores para conseguir ficar em quinto, né?
É. Mas então, o que mudou para o Leste estar conseguindo ganhar agora? Porque a temporada passada, o Leste já ganhou mais que o normal. Temporada passada, o Oeste venceu por 233 a 204 de vitórias. 53,3% de aproveitamento para o Oeste. Mas os 46,7% do Leste, que parece ruim...
Parece ruim.
Foi a quarta melhor marca do Leste nos últimos 20 anos.
Uau.
Então, não estava resolvido, mas estava melhorando.
Entendi. Tava ruim, mas podia ser muito pior.
É. Então já estava dando algum indício, a gente não sabia que ia ter essa virada agora, não sabe nem se vai continuar, mas parece que o Leste está melhor. E a sensação assistindo os jogos é que o Leste está melhor.
O Leste parece muito mais competitivo,
O preview da temporada que a gente fez era... Não cabe todo mundo que a gente está otimista nos playoffs.
É, a gente saiu de uma dinâmica em que a gente não sabia quais times horríveis iam se classificar para os playoffs, porque eram times que não mereciam, para agora ter um monte de times bons e não caber todo mundo na pós-temporada.
É. E não sei, eu trouxe umas especulações aqui para a gente tentar responder.
Momento teoria.
E uma das coisas que eu acho é simplesmente que os times do Leste estão sendo melhor geridos. A gente está vendo vários times em ascensão tomando decisões corretas nos últimos anos.
E tomando decisões ousadas, sendo times que estão querendo disputar título. Né?
E o Leste tinha muitos times com general managers ou presidentes de operação que estavam lá há décadas e ninguém saía. E nos últimos anos rolou um chacoalhão e a maioria dos chacoalhões deram resultado. E aí eu fui ver nome a nome e descobri que vários vieram do Oeste.
É tipo, são times do Leste que querem chacoalhar e aí trazem general managers famosos do Oeste.
É, então o Nets começou a revirar a volta deles pós-troca desastrosa com o Celtics, com o Sean Marks, que trabalhava na gerência do Spurs.
Que foi um dos times mais bem-sucedidos dos últimos 20 anos.
É, o Bulls trouxe o Arturas Karnišovas do Nuggets, revolucionou o time todo. Não tem mais um jogador que tava lá quando o Karnišovas chegou e tá agora com um belo time.
É.
Brigando pelo topo do Oeste. O Sixers trouxe o Daryl Morey temporada passada e teve a melhor temporada deles em muito tempo. Arrumou os problemas do Sixers. Até o Hornets, que trouxe o Mitch Kupchak do Lakers, que não saiu do Lakers sendo considerado nenhum gênio, né?
Definitivamente não.
Mas o Hornets melhorou desde então.
Com certeza. O Hornets agora tem pretensões, né? Tipo, agora o Hornets tem um plano de futuro, tem um projeto.
E mesmo... De contrato caro demais em contrato caro demais, tem um bom time.
É.
Acertou no draft, que eles também não estavam acertando tanto. Tem o Raptors, que trouxe mais há mais tempo já o Masai Ujiri, que também tava no Nuggets.
E que agora é tipo, um dos general managers mais celebrados da NBA. É.
E o Hawks, que trouxe o Travis Schlenk, que foi parte importante na construção do time do Warriors, que foi a dinastia.
A cultura do Warriors, né?
E ele foi lá e montou esse time do Hawks, acertando vários drafts em sequência, fazendo a troca do Trae Young. Podia ser o Doncic, mas Trae Young acertou também. E fez as contratações do Gallinari, do Bogdanovic, a troca do Capela. E tava na final do leste na temporada passada. E Wizards, Knicks e Bucks não trouxeram gente do oeste. Mas também foram times que finalmente resolveram trocar caras que estavam lá há milênios, botar gente nova, e a gente nova conseguiu melhorar essas equipes.
É, e são todas equipes que não só fizeram trocas ousadas de general manager, mas também trocas ousadas de jogadores. São todos times que foram transformados por algumas escolhas de contratação que antes seriam vistas como muito ousadas para times que poderiam ficar ali no meio da tabela com mais tranquilidade. Então, o Hornets gastar tanto dinheiro para ter o Gordon Hayward? Para quê?
Dá
para
ganhar 30...
Que foi?
E o Terry Rozier?
É, então, por que por um time que pode ganhar 37 jogos e mesmo assim para pós-temporada? Então, são times que estão ficando mais ousados. E eles vêm um pouco nessa trajetória do próprio Bucks, que resolveu abrir os bolsos e gastar muito mais dinheiro do que era comum para times de mercado pequeno no leste, e que conseguiu chegar num título, né?
E você vê o Nets com Durant, Harden e Kyrie Irving, né? Não tá jogando, mas pode jogar.
Porém existe,
E se você vê esse adversário, fala, a gente tem que fazer alguma coisa. Ou a gente desiste e aposta no draft de 2027, ou a gente tem que montar um time à altura.
E quem vê agora, quem tá chegando agora no mundo NBA e vê um time com Durant, Harden e Kyrie Irving, deve pensar, ah, mas recebendo 3 estrelas, que time não consegue ir bem? É, mas acontece que o Nets teve que fazer todo um projeto de reconstrução para convencer essas 3 estrelas a estarem lá.
É, não, o Sean Marks mudou o Nets inteiro e aí eles acharam uma boa ideia ir pra lá e não pro Knicks.
Exato.
Que ainda era um caos, agora que tá dando sinais de melhora.
Mas de todo modo, essas estrelas considerarem ir pro leste já é um processo de transformação. Já indica que essas equipes estão fazendo mudanças significativas, estão sendo ousadas, têm projetos de futuro.
Aliás, é outra coisa que comentava-se muito nos últimos muitos anos, que é, o LeBron foi pro monte final seguida porque ele tava no leste. De tão ruim que era a conferência. Não conseguia valorizar um cara que foi pra 10 finais seguidas. A galera odeia o LeBron também, né? De graça.
Não precisa de muito pra eles odiarem. Mas sim, a conferência era tão fraca que você mantinha esse asterisco no nome do LeBron, que agora não faz sentido.
Ele foi pro Oeste e ganhou o título no Oeste.
Então. Claro. Mas agora vários times do Leste sonham com o título. Então, certamente, a sensação que a gente tem assistindo, mesmo que os números não mostrem tanta diferença, é que tem mais equipes com chances e a conferência em si é mais competitiva.
Menos equipes querendo perder de propósito. Que é uma coisa que a gente tá vendo no Oeste, né? Então, duas outras coisas, já que tá acabando o tempo, ainda tem mais um minutinho aí. Duas coisas que eu acho que pode ter ajudado o Leste. Eles acertaram muito em alguns drafts, porque era meio desesperador você ver o Leste sempre no topo do draft. E às vezes eles não conseguiam, tipo o Knicks e o Magic, todo ano no top 7 do draft.
E nenhum jogador que transforme uma franquia.
E não crava uma.
É.
E aí o Jazz tem a escolha 13 e pega o Donovan Mitchell. E fala, meu Deus.
Ah, tipo, se os times do Leste são piores e não conseguem acertar um draft, você nunca vai conseguir uma proximidade entre as conferências. Não tem como, né?
E aí tem alguns acertos aí. Vários dos times que estão se destacando nessa temporada. O Hornets com o LaMelo. O Cavs agora com o Evan Mobley.
O próprio Hawks
começou a revolução deles com o Trae Young.
E com o Collins, né?
É, então, você tem que acertar. Isso eu acho que o Leste conseguiu. Alguns times, né?
O Magic nunca vai draftar direito.
O Magic ainda tá lá. Mas se você tem já 2, 3 times que acertam, a conferência como um todo melhora.
Com certeza.
E outra coisa que eu acho que influenciou bastante, agora acabou de verdade o tempo, é que o topo do Oeste saiu, desceu do trono. Porque Spurs, Rockets e Thunder, nos últimos 12, 13 anos...
Eram times de elite.
Era times de elite que você tinha certeza que iam estar lá em cima. E uma hora, a NBA é cíclica.
É, esses times eventualmente desmontam.
É.
Seja porque envelhecem, seja porque eles começam a diminuir um pouco o ritmo e as estrelas dessas equipes querem ir para outro lugar.
Derrotas traumáticas que quebram a equipe.
Às vezes você só não consegue mais pagar o preço que os jogadores de equipes muito vencedoras cobram. É.
E aí esses três times agora estão lá embaixo. Os três não devem ir para os playoffs. Os três devem ser três dos piores times da Conferência Oeste.
São times oficialmente em reconstrução, né?
Porém, times que estavam lá embaixo no Oeste não deram esse salto para tomar o lugar. O cíclico deles é um ciclo bem longo.
É verdade.
Kings, Wolves, Pelicans.
São times bem consistentes em seus rivais. É.
Então você soma isso. Kings, Wolves, Pelicans, Thunder, Rockets, Spurs são seis times terríveis. Seis times que a galera do leste vai lá e bate mesmo.
A NBA é pensada para que esses times do topo eventualmente sejam puxados para baixo. E aí os times ruins tenham passado por um processo de reconstrução e já estejam prontos para abocanhar essa vaga que ficou aberta.
Mas incompetência é incompetência.
Né? É, tem times que só não conseguem.
O sistema da NBA é bom, mas não é a prova de incompetência.
Claro. E agora a gente tem incompetência no oeste. E a incompetência de gestão era uma coisa muito típica da Conferência Leste. É.
Bom, o Pelicans tentou trazer um cara do leste pra ajudar. O David Griffin, que montou o time campeão do Cavs. Desastre.
Desastre.
É. Então eles vão ter que achar outra solução. Mas eu acho que é essa combinação. O Oeste não conseguiu se renovar quando os times dominantes caíram, então é muito time fraco. E alguns times do leste conseguiram levantar o patamar. E agora o leste tá mais competitivo. Se você quer ganhar alguma coisa, você tem que se reforçar, você tem que fazer uma boa troca. E essa competitividade vai se alimentando. Porque um time mira o outro. O Hawks não tá nem aí pro Warriors, pro Jazz. O Hawks tá olhando pro Nets, pro Heat, pro Celtics. Por isso que vale a pena separar uma conferência.
É arbitrário, mas tem efeitos.
É arbitrário, mas é o time que você vai enfrentar mais vezes. Uhum. É o time que você vai enfrentar nos playoffs. Então tá um olhando pro outro. E aí se o que faltava era a primeira pecinha do dominó cair. Pra agora ter uma sequência boa de times.
E a gente tem que sempre lembrar, a NBA ser cíclica significa que se você tem muito tempo com times perdendo de propósito, eventualmente eles têm que dar em alguma coisa. Então tinha um monte de time fazendo o processo de tanking, de perder pra melhorar no draft no leste, uma hora eles engrenam. Não dá pra eles perderem pra sempre. Só se for o Wolves.
E o Kings?
E o Kings.
Tá querendo ser exceção que prova a sua regra.
Exato. Só que eles estão na outra conferência.
É. Bom, gente, deu nosso tempo. Acho que a discussão foi boa. Gente, outro tema, como a gente já falou de tantos outros aqui, que a gente vai continuar seguindo ao longo da temporada, mas eu acho que é sustentável. Eu acho que se o Oeste ganhar essa temporada, esse confronto direto, vai ser bem apertado. É.
Pode ser uma anomalia, mas tem cara de ser tendência. Parece que é alguma coisa que, inclusive, deve ser mantida pelos próximos anos.
Isso. É isso, gente. Acompanha a gente aí. Amanhã tem prancheta aqui no YouTube. Quinta tem o ao vivo do podcast. Semana que vem tem mais.
E se você é assinante, tem muito conteúdo. Aproveite. A gente se vê em breve. Tchau.
Tchau, tchau.